Bom dia, boa tarde, boa noite, Arenas. Boa noite, Caio. Estou de volta aqui. Estava fora aí na última. Não foi por causa de derrota do Corinthians, eu juro. Eu estava muito zoado, velho.
Até porque se fosse por conta de derrota do Corinthians, você não fazia mais o Arena Cash, né? Foi diferente hoje, não. Mas o Corinthians estava 8 jogos sem ganhar. Acho que 8 jogos com o Lucha e, se não me engano, 10 no total.
Eram 7 jogos do Luxemburgo. O pessoal tava chamando ele de 007, né, mano? Era 0 gol, 0 vitória e, tipo, 7 jogos sem ganhar. Mano, mas é muito bom estar de volta. Eu estava completamente lascado, mano. Eu ainda tô sentindo um pouco, minha garganta tá arranhando bastante. Mas é a transição de tempo, mano. A gente já tá no verão, basicamente. E o tempo muda muito hoje mesmo. Ontem teve a vitória do Benfica, campeão, 38ª vez campeão Benfica. E, mano, puta chuva na hora da comemoração dos Diabos Vermelhos, velho.
É, sim, então. Eu já tava pra comentar que você tirou uma semana sabática aí, a gente colocou o episódio no ar, mas não é a mesma coisa, né? A equipe tem que estar completa pro negócio ser bom.
Não, com toda certeza, e já estamos de volta e já vamos falando de que Super Mario Bros. Cai, Super Mario Bros. Se torna a terceira maior animação da história dos cinemas em sentido de bilheteria, né, velho? Nos números ali de bilheteria. Por quê? Hoje nós temos aí Frozen 2 com 1.453 milhões, Frozen 1 com 1.284 milhões, e se tivesse segurado mais um pouquinho, ainda pode chegar, em alguns lugares ainda deve estar no cinema, o Super Mario, que é o filme de 1.255 milhões, assim passando os Incríveis, velho, de 2018, que é os Incríveis 2, maravilhoso também. E, porra, foi muito bom, porque a gente tem muito das características dos dubladores, né, velho, ali o Chris Pratt, o próprio Bowser com o Jack Black e a Anna Taylor-Joy fazendo a Princesa Peach. E aquilo foi muito forte, porque eu conseguia sentir um pouquinho deles, velho. Acredita nos personagens?
Sim, é como a gente vem trazendo aqui, né, no Arena Cast. Tudo que apela pra nostalgia é fadado ao sucesso, né, Pierre? E aqui, como uma matéria do Metrópole diz, Super Mario é a viagem nostálgica pelo mundo da Nintendo. A Nintendo disse que não ia fazer mais filmes, mas eu duvido muito que depois desse sucesso estrondoso que fez o Super Mario, eles não vão apelar aí pra um Zeldinha e algumas outras franquias, o próprio Pokémon aí. Eu acho que vem coisa boa aí pra quem é nerd, viu, Pierre?
Então, a Nintendo tinha dito, né, que não teriam mais filmes no começo, lá no lançamento do Super Mario. O diretor da Nintendo, o Satoshi, ele tinha dito que, contentem-se, não teremos nada muito breve, tá ligado? Então, tipo, depois de tudo isso daí, ele meio que voltou atrás, né, velho? Meio que voltou atrás e já tem estudos aí que, tipo, pode ter um filme novo da Nintendo, no caso, mas podem vir filmes de Metroid, feito pelo diretor lá de 13º Distrito, do aquele filme de alienígena, não sei se você sabe, que passa na África do Sul, se não me engano.
Então,
Distrito 13, não?
Então, eu lembro do 13º Distrito, mas era um filme voltado pro parkour lá. Era um distrito que era comandado por mafiosos e tinha um cara que saía pelas ruas do 13º Distrito fazendo parkour. Mas eu acho que a gente deve estar falando de filmes diferentes aí. E, Pierre?
Não é esse, não.
É, tem o 13º Distrito, que é bem esse a sinopse que eu disse aí. Mas também deve ter algum 13º Passageiro, sei lá, que é de Alien. Agora,
é Distrito 9, velho, não tem nada a ver com o 13º.
É, o 13º.
Me atravessei. O diretor do Distrito 9, que entrou em contato aí pra fazer o filme de Metroid, velho. A história da Samus.
É, então, eu falei de Passageiro, mas eu acho que é Alien, o 8º Passageiro, se não me engano. Que também é de alienígena, né? E aí, Pierre, eu queria trazer aqui, né, quando a gente fala de Mario Bros, que é um filme baseado em um jogo, a gente também tem que trazer o sucesso de The Last of Us e, por que não, do próprio Sonic também, né, que teve a versão 1 e 2. E assim, o ator que interpretou o Bowser, ele sugeriu fazer um filme do Red Dead Redemption, que é um jogo lá da Rockstar, né, que é a mesma criadora do GTA e tudo mais. E ele falou que a história do Red Dead é melhor do que do Last of Us. Então, se o Jack Black tivesse influência toda em Hollywood, pode vir um filme muito bom aí no estilo faroeste, baseado no jogo Red Dead. Red Dead Redemption.
Oh, Red Dead Redemption é muito legal mesmo, tá ligado? É, pra quem gosta de faroeste, tem série legal de faroeste nessa pegada, mas eu não sei se é melhor não, viu, Caio? Eu não iria pra esse risco que o Jack Black trouxe aí. E, velho, o que eu posso te falar é, a ideia do diretor do Distrito 9 de trazer Zelda é o Neil Blomkamp, que é o nome do cara, tá ligado? Que é o diretor do Distrito 9. Ele já tinha a ideia de trazer o Distrito 9, a parte 2, né? Que seria a volta lá do filhinho do cara, do alienígena.
É, então.
Pras mãos do pai. E aí ele veio com essa de fazer Metroid. Mano, Metroid é uma coisa muito... Tem uma história muito foda. Super Mario é mascarado, tá ligado? Já foi ali, olha, tô aqui, Super Mario. Vai fazer sucesso, mano. Vai vender bonequinho pra caralho. A gente já sabia disso. Agora, Metroid e Zelda já é uma coisa pra uma galera mais pensadora, tá ligado? Pra, tipo, pro nerdola ter tudo mesmo, pra mim, pra você. E, velho, eu falo assim, eu não acho que daria certo em versão de filme, cara.
É, depende, né? Se for um live action, né, Pierre, tem que ser uma coisa muito bem elaborada no caso de Zelda, assim. Agora, se eles partirem pra animação 3D, pode ser que dê certo. Inclusive, o Zelda foi lançado recentemente, o jogo lá, né? Muita gente tá criticando os gráficos.
Tears of Kingdom.
É, então, muita gente tá criticando os gráficos, falando que é de Play 2, mas muita gente que é fã de Zelda simplesmente amou o jogo, independente do gráfico, Pierre.
Mano, o mais legal disso tudo aí, do Tears of Kingdom, que é o novo jogo da franquia Zelda, coisa maravilhosa. Quem veio trazendo essa história de são gráficos de PlayStation 2 foram os desenvolvedores do God of War, tá ligado? Que, mano, não é o intuito do jogo Zelda sempre foi ser diferente, tá ligado? É uma coisa diferente. E, mano, eu não sei. Agora, a grande questão é, vendeu 250 milhões de cópias, velho.
E é exclusivo
da... primeiro final de semana, é exclusivo da Nintendo... Mano, chora. Só a Nintendo tomou um cacete, né, Caio, nisso daí, porque o jogo vazou uma semana antes do lançamento, né, mano?
E a Nintendo, que é muito chata, né, com copyright, né, Pierre? E, às vezes eu acho até bom quando ela toma uns golpes assim, viu, cara? Porque ou empresinha chata com copyright é a Nintendo, viu?
Não, antigamente, só da gente falar o nome dela, nós tomaríamos strike e o nosso episódio ia pro chão, velho.
Na verdade,
hoje já não vai mais, isso é bem legal.
Na verdade, ela ia querer o nosso centavos de AdSense pra ela, viu? Porque ela tem mania de fazer isso. Tudo,
ela tava fodida.
Tudo que é monetizado em cima do nome Nintendo é obrigada a fazer o pagamento de royalties. A Nintendo é muito chata. E assim, né? É, não querendo comemorar, mas já comemorando, que bom que vazou o jogo aí pra quem é fã de Zelda.
Olha, vazou o jogo e, tipo, mano, muito mais coisa aconteceu. A Nintendo essa semana aí conseguiu ganhar o processo em cima do cara que desbloqueou o 3DS e o Nintendo Switch, mano. O cara vai ter que pagar 146 milhões de dólares pra Nintendo até o final da vida dele.
E aí, então, essa notícia você trouxe aqui uma outra vez. Independente do trabalho que ele arruma, ele vai ter que dar uma porcentagem pra Nintendo. Você vê até onde essas pessoas vão, mas eu acho que cabe recorrer aí. Mas eu não sei se a Nintendo vai perder, não.
Então, mano, olha, eu sempre falo, ele pode entrar com... Olha, eu desbloqueei o console, tipo, pra desenvolver, tá ligado? Ele pode inventar qualquer conversa ali, tá ligado?
Ou...
Só que ele pode falar, mano, eu não pirateio, eu não tô desbloqueando o jogo, colocando o jogo, não quem coloca jogo pra rodar é quem tem o console, não sou eu.
Não tô comercializando isso, né? E geralmente, quando tem um hacker nesse nível assim... Eles são contratados para mostrar a vulnerabilidade do sistema.
Vulnerabilidade,
ele pode partir para esse lado também.
Sim. É que a Nintendo, cara, ela sempre foi muito fraca na questão de vulnerabilidade do sistema, mano. Eu desbloqueei meu Nintendo 3DS aqui em casa sozinho. Eu desbloqueei meu Nintendo Switch sozinho. O Nintendo Wii sozinho. Os videogames da Nintendo, eles são fáceis de desbloquear, velho.
É, então.
Tudo com software.
A PlayStation sofreu muito com isso, né? Isso aí só foi melhorado com o lançamento do PlayStation 3, porque aí acabou a questão da pirataria. Eles resolveram esse problema. Mas até o
PlayStation resolveram 2, momentaneamente na altura, né?
Até o PlayStation 2.
Porque depois 2, saiu.
Até o PlayStation 2, quem não tinha jogo de feirinha, não sabia jogar o jogo direito.
Mano, aqui em Portugal eu descobri que PlayStation 1 e PlayStation 2 tem jogo original, tá ligado? aquele desbloqueio Matrix, quem não tinha desbloqueio Matrix versão Infinity? Aquilo era maravilhoso.
Olha,
era a primeira parte que aparecia do jogo, tá ligado?
Olha a gente criando provas contra a gente mesmo, como o Haluka disse nos vídeos dele, né? Eu nunca vi um jogo de Play 2 original, cara.
Eu nunca vi, mas até mesmo pelo fato, isso daí foi muito forte no Brasil, Caio, porque nós no Brasil não tínhamos distribuição da Sony, tá ligado? A Sony não reconhecia o Brasil como um paraíso dos videogames. Então, simplesmente, eles não tinham muito o que fazer. Mas antes da gente continuar, vamos continuar esse papo aí, Caio. Arroba na Arena Cash em todas as redes sociais, na Arena Cash, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, em todos os agregadores, velho.
Pra quem é preguiçoso, Pierre, e não gosta de sair procurando onde está o NarenaCast, é só acessar o biacons.ai/NarenaCast, que lá tem tudo que a gente faz pelas interwebs, não é verdade?
Não, com toda certeza tem tudo lá, biacons.ai/NarenaCast, coisa linda, Caio, agora!
Inclusive, eu vou ter que mudar o nome do vídeo, vou mudar os dois aí, depois...
Mas a desculpa para ter ditado a calma não entra na minha cabeça, Haluquinha, meu anjo.
Entenda que eu tô com a consciência totalmente limpa.
Então aí já vai tomar no cu, né?
Vocês, eu não aguento mais esse negócio da tal da Haluca. A menina tá enganando a internet inteira.
O que ele produziu nesse um mês foi esse vídeo aqui de 4 minutos. Foi tudo isso que ele foi capaz de produzir nesse tempo todo.
Já puxou a letra aí, velho. Vamos falar do Game of Thrones brasileiro, que é o quê? O caso Haluka, que deixou de ser caso Haluka nessa terceira parte do dossiê, né, velho?
É, então, Pierre, muita coisa surgiu, né? No episódio que você não pôde comparecer, eu até citei o vídeo do Diego, que foi só uma refutaçãozinha básica, afinal de contas, o Haluka mesmo faz isso nos seus próprios vídeos. Então, o Diego não teve muito trabalho, não. Mas agora, com o surgimento de novos personagens como Yanni, Thaís e o próprio Terry, as coisas deram uma esquentada aí.
Não, nossa, foi uma coisa, porque assim, eu nem esperava mais que fosse sair. Eu ia te perguntar, velho, não sai o terceiro vídeo do dossiê? Vai ter, não vai ter? Eu achava realmente que não teríamos um terceiro vídeo, tecnicamente, para dar um desfecho nesse caso, e até onde nós vimos, não foi um desfecho, foi basicamente olha, Digo, eu tenho um contrato para você assinar, só basta você querer.
Exato, exatamente. E pra começar esse papo aí, Pierre, o que me chamou a atenção nesse novo vídeo do Yanni é ele falar que aqueles dois vídeos foram propositalmente escrotos pra chamar a atenção do Digo. Você viu isso?
Então, olha, antes vamos chegar no Yanni, mas vamos por parte com o nosso excelentíssimo amigo Jack the Ripper, né, velho? Mano, a questão mais bizarra. Quando começou o vídeo, já começou o vídeo com a Thaís, que até então eu não sabia nem qual que era a cor da cara dessa menina.
É, então, ela sempre aparece maquiada nas redes sociais, né, Pierre? Ela vai pra um lado mais de cosplay ali, ela frequenta muito a BGS, por exemplo, então ver ela assim de cara limpo deu uma assustada, velho.
Olha, sabe quem deu uma assustada, cara? A gente tá falando aí de cara limpa e de cara pintada, velho. Você viu o Felca experimentando a maquiagem da Virgínia?
O Felca vem crescendo, na verdade, assim, ele já é gigante no YouTube, né? Todo vídeo ele pega 1 milhão pra cima. E esse da Virgínia foi um viral, cara. Ele fez o teste da base da Virgínia depois que o assunto já tinha morrido faz tempo, né? E aí ele pegou simplesmente 7 milhões de views e na plataforma YouTube, né? E virou assunto em todas as redes sociais, no Instagram, então.
Mano,
e foi,
que
foi
coisa maravilhosa.
Foi uma obra de arte. Foi uma obra de arte o vídeo dele, né? Ele testando a base da Virgínia e falando que não tinha ficado natural depois de ter colocado uns 5 quilos de base na cara. E ele lançou um vídeo depois, dizendo o que ele fez com a base, e tem a foto da base num lixinho, uma base que custa R$200. E simplesmente incrível.
Mal, não, mano. Ele é incrível, foi muito bom quando ele terminou de pintar a cara, porque eu já acho o Felca a cara da M. Fala Fala. Ficou mais ainda, velho. amiga da Blossom, né? A gente que é velho lembra da Emma Flora Fallen como amiga da Blossom. E, mano, ficou igualzinho, ele parece os sete monstrinhos, velho. Eu adoro o Felca. Felca, te amo, cara. Você é muito brabo. Mano, mas voltando aqui, nós tivemos a introdução, né? Foi introduzida a toda a treta do Haluk of Thrones aí, do estranho mundo da Haluka Versa, a Thaís. E, mano, ela veio se explicar. Ela veio explicar tudo o que aconteceu. Até então, nós tínhamos a versão vazada pela Haluka e as versões contadas pelo Jean-Pierre. Mano, que desgraça. O maluco chama Jean-Pierre, Caio. Eu não aguento mais. Ele se chama de Jean. O nome dele não é Jean, velho.
Então, Pierre, dividiu opiniões, porque, assim, sinceramente, o Narina Cash é muito engajado na questão de violência doméstica e violência contra a mulher. Mas a gente bem sabe que o Jean é muito confuso socialmente. Ele não consegue lidar com pessoas se não for pela internet, né? Um bate-papo, ou através de WhatsApp, ou até mesmo Discord, ele não tem tato social nenhum. Mas, enfim, a Thaís trouxe algumas provas, né? Que, segundo ela e toda a patota dela, Liane, o namorado e a Haluka, ela teria sofrido assédio por conta do Jean. Mas o que ela mostra ali naqueles sprints é que ela deu diversas aberturas pra ele, cara.
Não, eu concordo muito, assim. Basicamente, o que aconteceu foi... Realmente rolou a questão do elevador, né? Rolou a questão do elevador. Ela e o Jael ficaram sim no elevador. Inicialmente ele deu um beijo nela, segundo o que ela disse. E ela não devolveu o beijo. Já o segundo beijo, ela mesmo deixou claro que ela correspondeu. Só que depois sentiu-se mal, porque ela tinha já namorado, já namorava com um menino lá, com o oriental. Não lembro o nome dele nunca, velho.
Terry.
Ela, e mano, e aí entrou tipo o caso do Terry também, porque todo esse caso aí, velho, ela falou que as únicas pessoas que precisavam saber disso sabiam que era eu e o Terry. Eu já havia me desculpado com o Terry, ele entendeu o meu lugar e me perdoou. E eu estou lutando para reconstruir tudo que a gente tem. É um caso bem recente, isso, querendo ou não, tem cerca de 5, 6 meses, cara. E o menino, ele já tinha perdoado ela. Só que ele havia perdoado ela, Caio, porque isso ninguém sabia que tinha acontecido. E aí começou agora toda essa bavavá, né, velho?
Então, Pierre, eu até ia te trazer esse ponto, né, porque diversas vezes o Jean foi acusado de espalhar que tinha ficado com a Thaís em diversos grupos aí. Eu e o Pierre até a gente teve até uma discussão na pré-pauta aqui, antes de iniciar a gravação, que o Jean teria espalhado essas conversas, né, que ele teve com a Thaís para um certo grupo de amigos, incluindo o próprio Haluka. E depois esse espalhamento, como é que eu posso dizer, ficou maior quando ele começou a ser acusado de assédio. E aí ele começou a mandar esse sprint para várias pessoas na tentativa de se defender. E a narrativa que foi criada no vídeo, no terceiro episódio do Cia Haluka, pelo próprio Terry, que é o namorado da Thaís, dá conta de que o Jean vazou conversas pessoais para um mundaréu de pessoas. Mas aí a gente tem que saber ponderar também, né, Pierre? O quanto foi vazado pelo Jean para ele se proteger de uma acusação de assédio e o quanto foi vazado por ele ser babaca, né? Sabe aquele típico babaca que pega a mina e quer contar para todo mundo? Então, eu acho que o Jean, ele acabou cometendo esse erro também.
Não, eu concordo, velho, porque em todo momento o Jean, ele deixa bem explícito que ele... Mano, sei lá, ele tem alguma dificuldade em se expressar, tá ligado? Só que aí, velho, o que acontece foi que o Terry, ele trouxe pontos, tá ligado? Eu gostei da participação do Terry e até mesmo senti, tipo, meio que pena do Terry, tá? Senti meio que pena dele mesmo. Eu achei assim, porra, é um maluco que... É um moleque novo também, tá ligado? Só que, tipo... Não tem, eu acho que ele não tem a capacidade de não ser gado. Ele aceita tudo que vem acontecendo de uma maneira muito ok, porque a menina é bonita, tá ligado? Não sei se é isso, posso estar completamente errado, tá ligado? Só que é o que me parece, que ele aceita, tipo, de muito bom grado tudo, porque a menina é bonita, velho.
É uma coisa que...
E aí ele tá sendo só o boizão do rolê todo pra todo mundo, porque hoje ele não é mais o boi para 40 pessoas que estavam no grupo do aniversário do Paulo. Ele é o boi para pelo menos 3 milhões de pessoas que veem todos os vídeos. E, mano, ó, olha como o Yanni é um animal. O Yanni, o Caio, ele conseguiu com aqueles dois primeiros vídeos, com todo o engajamento que teve o dossiê, principalmente o primeiro, ele não teve nenhum direito a porra do AdSense, mano, porque ele colocou música com direito autoral.
Não, teve isso também, teve esse erro grotesco da equipe do Haluca, né? Segundo ele, tinha toda uma equipe por trás, toda uma estrutura, e ele cometeu um erro primário de colocar uma música com direito autoral, o que acabou ocasionando a perda dos direitos do vídeo, né? Então ele vai ter que pagar esse royalty pra essa empresa de uma música russa aí, se não me engano.
Uma empresa russa, mano.
Erro primário.
Perdeu dinheiro pros russos, velho.
E tentou farmar muito, né, com essa história toda aí. Tem muita gente questionando o Yanni. Por que ele não soltou isso antes, sendo que no próprio vídeo ele acusa diversas pessoas de estar tentando farmar em cima do Haluca. Essa história que explodiu agora sobre o assédio que o Jean teria feito pra cima da Thaís aí, não isenta o Haluca de nada. Eu acho que ele continua sujo do mesmo jeito. A única coisa é que respingou um pouquinho no Jean, porque assim, o que aconteceu? A Thaís e o Jean criaram uma relação de amizade, se não me engano eles treinavam juntos aí numa mesma academia, e ela tava num relacionamento conturbado, à distância, com esse namorado dela chamado Teriquim aí. E ela deu diversas aberturas nas conversas pro Jean, levava o Jean até a casa dela, o Jean criou uma intimidade com a própria mãe da Thaís, depois de ela ter sofrido o assédio, segundo ela, ela continuou conversando com ele. Inclusive, nesse vídeo aí, tem uma hora que a Thaís fala que ela foi comer uma pizza com um assediador, cara. Isso não faz o menor sentido minha cabeça. É muito confuso essa história toda. Eu acho que a Thaís tá tentando sair pela tangente pra ficar bem com o namorado dela e ficar bem pra mídia. Mas assim, ela teve muito culpa disso também, dessa relação que ela teve com o Jean, se é que a gente pode chamar de culpa, né, Pierre? Mas afinal de contas, parecia muito consensual. Até um certo ponto, onde o Jean tenta uma nova aproximação, e ela sim, aí dessa vez ela é enfática, dizendo que ela namora, que ela é casada, e que ela não queria mais nada. Eu acho que a partir daí o Jean se mancou, e aí ele tirou o time dele de campo. Eu vejo dessa forma. Mas o Jean não deixa de ser babaca, né, por ter tentado se aproximar de uma menina que namorava já. Então essa história ficou... Eu acho que respingou um pouco no Jean, mas não foi tão grave assim como essa equipe Haluca tá tentando pregar, não, viu, Pierre?
Não, assim, eu concordo, Caio. Mas assim, eu já enxergava já alguns episódios aí, a gente vem falando o quê? Que, mano... Não acredito que ele tenha feito uma coisa gravíssima, mas eu acho sim que o Jean não é o cara limpo que todo mundo tá achando. A gente já tinha comentado isso aí nos últimos episódios aí, no 92 e no 93. Então, tipo, simplesmente, cara, eu continuei com essa mesma coisa na minha cabeça, mano. E o que acontece? Vamos levar pro lado menos, tipo... comentarista, tá ligado? Sei lá, e vamos enxergar essa história contada por outra pessoa, tá ligado? Que não fosse contada pelo Yanni, porque, querendo ou não, a versão que a gente tem é uma versão que o Yanni criou agora, contra a versão que o Haluca criou. Então, basicamente, a gente ficou nesse limbo, velho, porque os dois são péssimos em storytelling, mano.
Exatamente, é o que a gente tinha comentado no começo, né, quando a gente começou a falar desse assunto, né, Pierre? Que o Jean, o Yanni, ele começa falando que ele escreveu os dois vídeos que o Haluca apresentou aí, que foi aqueles dois vídeos patéticos, todo mundo riu da cara do Haluca, porque ele não apresentou nada com nada. E aí vem a surpresa que quem escreveu aqueles roteiros muito mal escritos foi o próprio Yanni, com a desculpa do Digo reagir quase que imediatamente àqueles dois vídeos, porque ele precisava gerar engajamento e aumentar o burburinho em cima desse assunto. Na verdade, o que ele quis dizer? Eu quero que eles endeusem o Jean L até um certo ponto para eu trazer todas as informações que eu tenho à tona. E aí que tá o maior erro do Yanni, né? Se ele tinha todas essas provas lá no começo da história, né? Por que ele não apresentou, né? Eu sei porque ele não apresentou. Ele não apresentou porque ele queria farmar muito em cima. Ele mesmo confessa
porque
isso.
Porque ele acha que ele é um showman. E aí nós entramos na terceira e derradeira parte desse vídeo, que é o quê? Yanni. Que o vídeo tava indo bem, Caio. Na minha opinião, na minha humilde e célebre opinião, tá ligado? O vídeo tava indo muito bem. Até que voltou a ser um review, tá ligado? voltou a ser um vídeo tipo de vou reagir. É um reagindo, tá ligado?
O react, né?
É basicamente é o Yanni fez. É um react, realmente. Falei review, que bosta. É um react. E simplesmente o Yanni ele veio e começou a reagir o vídeo mais uma vez. Tipo, mano, então assim. É, ali acabou. E aí o Yanni, ele quer sair em toda essa jogada aí. Adorei, quem não viu esse vídeo, veja, mas veja com o Orochi. O Orochinho é muito brabo. E simplesmente o Orochinho, ele até falou, tipo, mano, o Yanni, ele tinha tudo isso, mas ele quer ser o defensor master das mulheres. Ele quer sair como um super-herói das mulheres. E realmente, só que ele não parou pra pensar que ele poderia, já que ele não vai ter dinheiro basicamente nenhum dessas merdas desses vídeos, tá ligado? Principalmente dos dois primeiros, o primeiro e o segundo também já tem uma ação aí e tal, pode até sair do ar. Simplesmente, mano, ele poderia aproveitar e ter acabado essa história toda. Por quê? Porque, mano, ele fez um puta de um trampo ruim, ele mostrou que o trampo da produtora dele é ruim, assim, é 4K, tá ligado? É, a única coisa boa do vídeo foi isso, que ele era 4K, tanto que pra esse último vídeo eles já nem apelaram pro 4K, tá? Eles já nem, tipo, já foi uma coisa mais caseira, menos ali barulhenta pra internet. E, mano, ele quis sair por cima da carne seca como o defensor, o cara que tá quebrando paradigmas e controlando toda essa porra pra que respeitem as mulheres. E, simplesmente, o que ele fez foi... Vou fazer isso tudo pra mostrar pro Digo que o Digo é muito foda e que ele tem que aceitar um contrato aqui na minha produtora, velho.
O Digo vai rir da cara dele, porque é o seguinte, o Yanni tá cobrando da gente, né, um posicionamento sobre informações que a gente não tinha, o que não faz o menor sentido, e todo mundo bateu nessa tecla aí. E assim, de novo eu vou falar sobre isso. Divide muito opiniões sobre o que aconteceu entre Thaís e Jean LPR. Eu tô bem dividido, assim, eu acho que sim, o Jean foi babaca, mas... Eu acho que vou falar isso pela terceira vez. Ela deu muita abertura, sim, cara. E assim, por mais que eu não ache que isso tenha sido tanto assédio assim, eu acho que o Jean exagerou, sim, na aproximação. Mas mesmo assim, Anne, se você queria um posicionamento da galera, você tinha que dar as informações, né? Todo mundo trabalhou com o que tinha sido divulgado até então.
Faltou muita informação, realmente. Faltava muita coisa e acredito que esse não vai ser o final, Caio. Então, por enquanto, esse é o último episódio do Dossiê Haluca. Eu espero muito que daqui uns anos saia um Projeto Humanos do Ivan Mizanzuki, tá ligado? Da versão do Dossiê Haluca, velho, porque eu tô procurando o crime até agora. Quem sabe ele consegue achar.
Vamos esperar, né? Vamos esperar.
Vamos esperar.
Eu confesso que eu não aguento mais Haluca, de verdade. Se bem que, assim, esse último episódio, né, Pierre, nem trouxe o Haluca, ele nem apareceu. É, ele tá querendo sair pela tangente mostrando que o Jean não tem esse perfil de anjinho que algumas pessoas tentaram provar, mas o pessoal aqui no ArenaCast já vinha trazendo que o Jean é zero carisma, ele não é um bom criador de conteúdo. Isso vai muito de opinião, mas eu acho que ele não é um bom criador de conteúdo. Ele tentou fazer alguns vídeos lá, ensinando a fazer bolo de pote, ensinando a fazer exercício na academia. Não achei nenhum deles interessante. E enfim, né? Agora o Haluca eu acho que não tem mais nada, porque a última coisa que ele tinha era o suposto assédio entre Jean e Thaís. Eu acho, Pierre, que a tendência agora é o Jean se defender da acusação de assédio. E o Haluca, eu acho que encerra a sua participação por aí com a imagem mais do que queimada.
Olha, o Haluca simplesmente acabou com a carreira dele. Tem muita coisa ainda pra acontecer, Caio. Eu esperava que esse fosse realmente o último episódio. Se vier coisa importante, nós vamos trazer aqui. Claro, porque, assim como disse o Haluca, tá todo mundo querendo farmar e a gente também tá querendo farmar, tá? Então... vamos farmar se nos derem abertura. Agora, Caio, vamos ter uma transição para um momento já mais pesado desse episódio.
Down, Um boy branco me pediu um high five, confundi com um high Hitler. Quem tem minha cor é ladrão, quem tem a cor de Eric Clapton é kleptomaníaca. Na hora do julgamento, Deus é preto e brasileiro. E pra salvar o país, cristão ex-militar, que acha que mulher reunida é puteiro. Machista tá osso, e até eu que sou cachorro não consigo mais ruir.
Velho, estamos aí hoje, essa semana, né, no caso, tivemos um problema muito grande, que é o caso Vinícius Júnior, o maior jogador de futebol brasileiro aí em atividade ao lado do Neymar, hoje em 2023, claramente é ele. Mesmo o Real Madrid não estando na final da Champions League e tudo mais, só que é uma coisa muito maior do que futebol, como disse Carlos Ancelotti, né?
Um dos nomes, né, mais cotados aí, um dos nomes brasileiros mais cotados para ganhar a Bola de Ouro, né, Pierre? Com a eliminação aí diante do Real Madrid, diante do Manchester City na semifinal, eu acho que esse sonho ficou um pouco distante. Mas a nossa esperança de um novo brasileiro ganhar a Bola de Ouro é sim o Vinícius Júnior. Ele vem arrebentando lá no Real Madrid. Mas infelizmente, ao mesmo tempo que o sucesso dele aumenta lá no time espanhol, os casos de racismo envolvendo o seu nome também aumentam proporcionalmente, né, Pierre? Porque ele é o destaque, né? Ele é um dos maiores jogadores aí do Real Madrid atualmente.
Fogo nos racistas!
Gente, um dos maiores do mundo, né? O Vini Júnior vem jogando de bola é assustador e se incomoda, né? E a cor da pele dele parece incomodar os espanhóis aí. E ele tem razão, viu, Espanha? Vocês, pra nós aqui do Brasil, vocês são um país racista.
Velho, o caso Vinícius Júnior, ele já vem sendo prolongado pelas autoridades da Espanha, tá? Eles vêm sendo já muito tempo prolongado, porque não é a primeira vez. E nesse jogo, em especial contra o Valencia aí, que, se eu não me engano, caiu para a segunda divisão do campeonato espanhol. Tomara que tenha caído, tomara que tome um gancho fudido. Tomara, mano, poderia ser até banido, tá ligado, do futebol. Dane-se.
Eu estenderia isso aí pra seleção também. Deixar ele sem participar da próxima Copa, viu, Pierre? Eu estenderia.
Olha, eu concordo. Então, na partida entre Valência e Real Madrid, no domingo lá, se eu não me engano, foi no dia 22, 21. Os torcedores do Valência, né? Se é que a gente pode chamar aquilo de torcedor, eles começaram a chamar o Vinícius Júnior de macaco desde a chegada do ônibus do Real Madrid lá no estádio. Durante o jogo, caiu os insultos, eles seguiram e no segundo tempo o Vinícius Júnior parou o jogo, apontou os dois torcedores que estavam imitando sons do animal e chamando ele de macaco, cometendo racismo contra ele. O jogo ficou paralisado por alguns minutos e depois foi retomado. Nos minutos finais da confusão ali dos jogadores, o Vinícius Júnior foi expulso, velho. E o árbitro do VAR, ele simplesmente não chamou a atenção do árbitro contra o mata-leão que o Vinícius Júnior tinha tomado do jogador espanhol, velho.
Uma sucessão de erros, né, Pierre? O Vini Júnior é muito corajoso de peitar a La Liga e peitar a Espanha como um todo, né, cara? Depois que ele sofreu esse episódio de racismo aí, inclusive a expulsão do Vini Júnior foi anulada, tá? O comitê da La Liga lá se reuniu e tirou o cartão do Vini Júnior, então essa punição não tá mais na conta dele. Só que assim, é muito pouco ainda, né? E o Vini Júnior saiu aí nas suas redes sociais acusando a La Liga de racismo, porque ela é conivente com os atos que ele vem sofrendo, por não punir, né, as pessoas que deveriam. E a própria Espanha, né, Pierre? Porque não foi um caso de um time só. Isso aconteceu contra o Valladolid, que é o time do Ronaldo. Aconteceu também contra o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid, pra mim, foi um dos piores casos, porque fizeram um boneco e enforcaram ele lá numa ponte. E assim, a minha opinião sobre a carreira do Vini Júnior é que ele saísse da Espanha. Mas tem muita gente que é contra, porque aí ele estaria desistindo da luta, né, Pierre? Mas ele mesmo no post dele falou assim: eu vou sempre lutar com o racismo, mesmo que seja fora daqui. E o Vini Júnior, como um jogador excelente que é, ele tem espaço em qualquer liga. E a Premier League seria muito legal de receber o Vini Júnior, porque afinal de contas é a maior liga do mundo, né? Hoje é a Premier League. Seria muito bom ver o Vini jogando lá, expondo o maior do seu futebol. Imagine Guardiola e Vini, o que eles não fariam. Mas enfim, né, PR, esses episódios de racismo são muito tristes, porque vai além do futebol, de provocação futebolística, né? Teve gente que trouxe isso, inclusive os repórteres espanhóis perguntaram pro Vini Júnior por que, que ele provocou. Completamente desproporcional o fato dele falar que o Valencia poderia cair pra Série B e ele sendo chamado de macaco. Enfim, não tem uma comparação, uma coisa a ver com a outra, não faz nem sentido comparar. E o Vini é muito triste como brasileiro assistir de longe, né, o que ele vem sofrendo aí nos gramados pela Espanha. E recentemente, nos Jogos do Brasileirão, foi prestada uma homenagem ao Vini Júnior. Os jogadores sentaram em campo dizendo que onde há racismo não tem jogo. Achei muito legal, mas assim, eu acho que os responsáveis devem ser muito punidos. É como você bem trouxe, né? Perda de pontos para os times que ele sofreu isso aí. A La Liga se posicionar tirando os pontos dessas equipes e a própria Espanha ser banida da Copa do Mundo, eu acho que seria um caminho aí para começar a combater esse mal que nos assola, né, Terry? No futebol é muito comum isso acontecer e a gente não pode mais aceitar esse tipo de coisa.
Não, com toda certeza, e simplesmente, Caio, o mundo todo basicamente veio, né, brigando quanto a isso. Só que aí teve lugar que se sentiu no direito de criticar, que foi o quê? O caso do Diário Olé, da Argentina. Esperar o quê? Esperar o quê desses nazistas, desses racistas desgraçados que são os argentinos? Eles simplesmente postaram assim: muito mal, Vinícius Júnior, pela expulsão, por agredir o rival ao se retirar de campo. Deveria ter se retirado de campo e não provocado rixas contra a Valência. Tipo, o Diário Olé, um dos jornais esportivos mais importantes da Argentina, está agindo de acordo com a Argentina, cara. Porque assim, vamos falar sobre preconceito, vamos falar sobre racismo. O que acontece, mano? A Espanha é um dos países mais racistas do mundo. Eles são um país preconceituoso. Desde a ditadura que eles tinham, né, o processo ditatório deles, que era do Franco, eu acho que é Franco Lopes, tá ligado? Que era o general Capeta. Parou com ele. Por causa do general Franco Lopes, que era o quê? Eles eram ligados ao nazifascismo e, basicamente, a população espanhola continuou. Os países aqui da Europa, cara, eles são extremamente preconceituosos, xenófobos e racistas, tá? É normal pra eles, mas não é normal pra nós. O Brasil é um país, infelizmente, de um racismo exagerado dentro do que nós somos, porque nós somos um país completamente miscigenado e deveríamos agir como tal, tá ligado? Aceitar mais, saber que você ser branco, ser negro, ser amarelo, ser vermelho, ser verde, qualquer cor, é insignificante diante que você é uma pessoa, tá ligado? Que você deve ser respeitado e deve ter respeito. E aqui na Europa isso não acontece muito bem não, tá? Então assim, saiu um estudo de Harvard falando que Portugal, Espanha, porque o pessoal tava falando que o Brasil era o país mais preconceituoso do mundo. Só que aí esse estudo de Harvard, ele disse que Portugal, Espanha e Estados Unidos estão muito à frente do Brasil nessa questão. O Brasil hoje é o quinto país, velho. É o quinto país no número de casos de racismo, até mesmo porque nós temos leis no Brasil que protegem as minorias e elas precisam sim ser protegidas. E não que, o pardo e o negro seja minoria, porque nós, pardos e negros, nós não somos minoria. Nós somos aí cerca de 63 a 66% da população do Brasil, nós somos a maioria. Então, assim, deve-nos respeito sim. A La Liga é sim preconceituosa, a La Liga é sim racista. A Espanha é racista, Portugal é um país extremamente racista, xenófobo. Todas as pessoas são? Não. Nunca é todo mundo. Sempre tem filho da puta em todo lado. Só que aqui não existem leis para minimizar isso, tá ligado? As leis para minimizar isso, elas são meio que tipo, dane-se. Pra gente é insignificante. Então assim, nós temos que enxergar as coisas com os olhos que temos sim que enxergar. Que é o quê? Não é normal. É crime. E aí, cara, vindo de tudo isso, o Valencia, ele foi julgado, né, pela La Liga, que é completamente conivente, assim como a Comebol, é extremamente conivente e aceita casos de racistas, de racismo muito bem. Elas foram simplesmente, eles foram condenados a ficar 5 rodadas sem o setor lá onde aconteceu aquilo na torcida e pagar 28 mil euros de multa, que é uma vergonha.
Então, tem gente comparando esse valor de multa aí, esse valor de 28, com alguma coisa de escalar alguém errado ou cometer alguma falta mais contundente diante de uma partida. Teve alguma coisa nesse sentido aí e nem se compara, né, Pierre? Eu acho que doeria bem mais pro Valencia se ele perdesse pontos do campeonato e de fato caísse pra segunda divisão, que eles merecem muito, não só o Valencia, como o time do Atlético de Madrid também e o time do Valladolid. Não tem mais conversa contra o racismo, cara. Não tem mais hashtag, não tem mais isso. É punição e cadeia pros envolvidos, Pierre. Eu penso desse jeito. E uma coisa que gerou muita revolta e muita polêmica também foi o posicionamento do presidente da La Liga, que quando o Vini Júnior fez a acusação, né, ao invés de ele sair em defesa do Vinícius Júnior, ele ajudou a atacar, dizendo que o Vini Júnior não participou das reuniões que ele mesmo marcou com a La Liga por conta desses atos de racismo que ele vinha sofrendo aí. É inacreditável o posicionamento desse presidente, ele precisa ser deposto meio que imediatamente e as coisas precisam mudar na La Liga. Só que assim, a gente já tem, né, uma prévia de que as coisas vão continuar as mesmas por conta dessa punição ridícula aí, né? Fechou um setor do estádio lá, não vai mudar nada. E essa multa de 20 mil euros aí nem mexe com os bolsos do clube direito. Então, eu acho que a nossa esperança de mudança, pelo menos na La Liga, ela foi um pouquinho afetada por conta dessa punição ridícula aí.
E aí o Javier Tebas, que é esse arrombado desse presidente da La Liga, ele simplesmente emitiu a nota que é o quê? O futebol espanhol não é racista. A Espanha não é racista e eu nunca fui racista. Pelo contrário, mano. A Espanha é um país extremamente racista. Extremamente racista, assim como Portugal é um país extremamente racista.
Sim.
Todas as pessoas são? Não, não são. Eu sempre digo, não são todas as pessoas. Mas é uma parcela muito grande e que faz barulho. Então, senhor Javier Tebas, a única coisa que eu posso esperar do senhor é que o senhor vá pra puta que pariu com essa sua faláciazinha aí de que, ai, não somos racistas. Se vocês não fossem racistas, vocês não teriam aceitado isso desde a primeira vez que aconteceu com o Vinícius Júnior, que não é de hoje. Agora, cara, eu tenho que reclamar muito de que jogadores ali, como Rodrigo, que ainda é um menino, e o Militão, que não paga pensão, eles deveriam ter agido de outra maneira, tá? Por quê? Se sou eu, um dos jogadores brasileiros ali, eu tinha sentado a porrada em todo mundo naquela hora. Eu tinha sentado a porrada na mão na cara daquele goleiro. Até mesmo o Rudiger. Mano, se eu não me engano, era o Hazard. O Hazard brigou muito mais do que eles, tá ligado?
É,
o Hazard xingou a torcida e os caralho. O Rudiger ficou puto.
Foi uma...
Mano, sai de campo, velho.
Não joga, cara. Não participa. Real Madrid também é muito conivente, cara. O posicionamento do Real Madrid, pelo menos até então, foi muito aquém do que se espera, né? Teve uma conversa aí do presidente do Real Madrid com o Vini Júnior, mais com medo dele sair do clube do que qualquer outra coisa, porque o posicionamento do Real Madrid é, sim, muito ridículo diante do que vem acontecendo. E nessas horas, né, eu me retiraria do campeonato imediatamente, cara. Por mais que já esteja quase no final, aí falta 2 rodadas pra acabar, eu já me retiraria do campeonato como Real Madrid, jogaria com o Real Madrid B, seja o que for, me recusaria a participar enquanto as medidas não fossem tomadas. E assim, se for as medidas forem essas que você citou aí, multinha em um setorzinho do estádio interditado, eu acho que o Real Madrid deve se posicionar assim diante desses casos de racismo e não participar da La Liga do ano que vem.
Prima, fogo nos racistas, sensacional. Sensação, sensacional, firma, 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 fogo nos racistas.
Olha, dentro disso aí, eu sou o Pierre, fogo nos racistas.
E eu sou o Caio Vinícius Júnior.
Um artista versátil, portando...
Com racismo,
não tem jogo.
Com racismo?
Com racismo,
não tem jogo.
Com racismo,
não tem jogo.
Com racismo.
Com racismo,
não tem jogo.
Não tem jogo.
Não tem jogo.
Não tem jogo.
Com racismo,
não tem jogo.
Com racismo,
não tem jogo.
Com racismo.
Com racismo,
não tem jogo.
Não tem jogo.
Brasileiro fazendo referência ao Vinícius Júnior, a torcida do Flamengo fazendo um mosaico lá bem legal lá, em homenagem ao Vinícius Júnior e todos os jogadores do Flamengo, com a camisa do Flamengo sem o patrocinador máximo e o nome do Vinícius Júnior, porra, foi muito legal. Vini, nós estamos com você também, vamos falar de Libertadores, cara, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, velho.
Exato, exato. A Libertadores voltou com tudo nessa semana, né, Pierre? Tivemos diversos jogos, inclusive entre brasileiros, né? E a rodada pegou fogo aí, cara. Tem muita time aí que já se dava como eliminado e ainda tem chance de classificação. O Flamengo decepcionou e o Palmeiras é o Palmeiras, né? Então essa rodada ela veio com tudo, cara. Rodada 4 da Libertadores.
E começou a rodada 4 da Libertadores com o Mônagas 1, Colo-Colo, time do Cássio 1. Atlético Mineiro e Atlético Paraná, velho. Atlético Mineiro e Atlético Paraná, 2-1 pro Galo, doido.
Os gols foram marcados aí por Paulinho, os dois gols do Atlético Mineiro foram marcados pelo Paulinho. Vem sendo um herói improvável aí desse time. Há quem diga que não, porque o Paulinho já mostrava um bom futebol antes de vir pro Atlético e o cara vem mostrando o resultado aí, viu, Pierre? E o gol do Atlético Paranaense foi marcado pelo Alex Paulo Menezes. E com essa vitória, o Galo pulou aí para segundo colocado com 6 pontos. E o líder do grupo é o Atlético Paranaense com 7 pontos aí. O terceiro é o Libertad também com 6. E o Alianza Lima vem em quarto com 4 pontos. Então, o Atlético Mineiro... Na verdade, o grupo está bem embolado, né? Porque o líder tem 7, os outros dois têm 6 pontos cada. Mas com essa vitória, o Atlético deu uma boa respirada aí na tabela. Pierre, tem tudo para passar junto com o Atlético Paranaense aí.
Olha, eu concordo e muda muita coisa, né, velho? Muda muita coisa. O Paulinho é um grande jogador que vem jogando um bolão. Jogou um bolão contra o Corinthians. Fez gol contra o Corinthians também. Então, tipo, na Copa do Brasil. E tudo isso conta muito, Caio. Aí teve Alcas 1, Racing 2. Independiente Medellín 2, Nacional 1. Bolívar 1, Barcelona de Guayaquil 0, Alianza Lima 1, Libertad 2. Aí teve o Verdão. O Verdão, lá no Paraguai, meteu 3-0 no Cerro Porteño.
O Cerro Porteño que teve Gabriel Baez expulso logo aos 15 minutos, e o Palmeiras é um time que sabe muito bem aproveitar a superioridade numérica, né, Pierre? Como eu disse, os gols saíram naturalmente, foram 2 gols marcados pelo Rei Arthur, e também Rony deixou o dele também. Fazia muito tempo que o Rony não marcava gol pelo Palmeiras, desencantou nesse jogo. Foi um 3-0 tranquilo, o Palmeiras sobrou nesse jogo aí, né? Ainda não, mesmo assim, não assumiu a liderança, que ainda é do Bolívar, né? Então a gente tem Bolívar com 9 pontos em primeiro, o Palmeiras com a mesma pontuação vem em segundo, e aí temos Barcelona de Guayaquil com 3 e Cerro Porteño também com 3. A classificação está mais do que encaminhada para o Palmeiras, que eu acho que ainda tem mais 2 jogos em casa, se não me engano aí.
Tá fácil, vai ser o líder, como eu disse, e muito provavelmente vai ser o campeão dessa porra dessa Libertadores mais uma vez. Aí, cara, o Liverpool do Uruguai conseguiu uma coisa que o Corinthians e o Flamengo e o Atlético Mineiro não conseguiram, que foi o quê? Ganhar do Independiente Del Valle. 1-0.
E se o Corinthians conseguir a classificação, deve muito ao Liverpool, né? Porque provavelmente vai ganhar o jogo em Itaquera diante desse filme, desse time fraquíssimo que é o Liverpool do Uruguai. Mas o Liverpool do Uruguai tirou o ponto do Argentino Juniors com o empate e tirou o ponto do Del Valle com a vitória, né? E perdeu pro Corinthians por uma vitória, uma derrota cachapante de 3-0 jogando lá no Uruguai. Então, se o Corinthians, caso consiga passar de fase, deve a muito esse timinho aí que é o Liverpool, meu perro.
E eu vou falar pra você que o negócio tá tão feio que é perigoso o Liverpool se classificar e o Corinthians não, tá? Mas beleza. Olha, aí teve Boca Juniors perdendo por Deportivo Pereira de 1-0, pau no cu da Argentina, Nublense empatando 1-1, um Mengão, e o jogo merda foi pau, Caio.
Calma, calma, vamos falar um pouquinho do jogo do Flamengo aí, né, Pierre? O Flamengo que vem apresentando um futebol muito aquém do que se espera, o Flamengo aí junto com o Palmeiras e o Atlético Mineiro eram os times que iam disputar todos os títulos em que participam, mas o Flamengo vive um inferno astral, apesar de o resultado não ser muito ruim assim, né, porque foi um jogo fora de casa, mas o Nublense é um time quase que amador, Pierre. Gabriel Barbosa abriu o placar aos 34 minutos e Jorge Henriquez, não é isso que você está pensando, conseguiu empatar para o Nublense aos 72, e assim, muito decepcionante esse resultado, porque o Nublense, como eu disse, é quase um time que é amador e o Flamengo não conseguiu ganhar desse time fraquíssimo. E o grupo tá muito embolado com o Racing disparado na frente, viu, Pierre? O Racing é o líder com 10 pontos, o Flamengo é o segundo com 5, o Nublense vem em terceiro com 4 e o segundo time do Cássio, né, que tem a foto dele ali no escudo, o Alcas, é o último com apenas 3 pontos. Eu acho que o Flamengo vai passar assim, mas não se esperava que ia ser assim, com uma quantidade de pontos tão baixa, né, Pierre?
Não, tá bem embolado mesmo, cara, bem embolado. O Flamengo, ele tem um time bom, só que assim como o Corinthians, que hoje deixa de utilizar os jogadores mais velhos, é um time velho. E ninguém falava isso do Flamengo, sabe por quê? Porque o Flamengo tem o carinho da televisão, todo mundo sabe disso. Mas ok, não vou me prender a isso. Aí, cara, o jogo merda foi quem? Que não foi um jogo merda totalmente sem, falando. Foi o quê? Um jogo de ataque do Argentinos Júnior contra a defesa do Corinthians. O Argentinos Júnior teve um jogador expulso ali no segundo tempo por volta dos 20 minutos e o jogo terminou 0-0, cara.
O que chamou a atenção, né, que após a expulsão o Corinthians não conseguiu se aproveitar dessa vantagem numérica. Parecia que nada tinha mudado no jogo. Pra quem é antes, foi muito divertido assistir o Argentinos Júnior ir pra cima do Corinthians. Eles pareciam com um time de toque de bola rápido, que não é verdade, é porque o Corinthians deu muito espaço para o Argentinos Júnior tocar a bola. E por um detalhe do destino aí, o Argentinos Júnior não conseguiu abrir o placar diante do Corinthians. E por conta daquela derrota do Independiente Del Valle diante do Liverpool, o Corinthians ainda continua vivo na competição. Nós temos o Argentinos Júnior com 8 pontos, o líder, e o Independiente Del Valle é o segundo com 6. O Corinthians vem em terceiro com 4 pontos e o Liverpool pela lanterna com os mesmos 4 pontos. Pierre, como eu disse, o Corinthians ainda está vivo na Libertadores, deve sim conseguir os 3 pontos diante do Liverpool, isso é quase que certo. Aí o desafio está em ganhar do Independiente Del Valle lá com o Del Valle jogando em seus domínios, o que eu acho muito difícil, porque é um jogo na altitude. O Del Valle conseguiu ganhar do Corinthians na Neoquímica Arena, mas depois dessa derrota do Del Valle diante do Liverpool, eu não duvido de mais nada. Eu acho que o Corinthians tem sim condições de ganhar lá, se jogar de forma organizada. Teve a volta do Renato Augusto hoje, eu acho que dá pro Corinthians passar de fase sim, viu?
Olha, eu espero realmente que não morra na altitude. Por quê? Porque o time do Corinthians morre jogando no nível do mar, velho. Então na altitude vai ser um absurdo e vamos ver. Tenho que acreditar até o final. Vamos chegar lá de 2 vitórias e classificação na Sul-Americana. Oh, na Sul-Americana, olha eu. De classificação na Copa do Brasil e fora da zona de rebaixamento, cara.
Já pensou?
I believe, velho.
O improvável acontecer, mas é como o Corinthians não gosta, né? Se não for sofrido na Corinthians.
Se não for sofrido na Corinthians, teve Melgar 0, Atlético Nacional de Medellín 1, Patronato 0, Olímpia 2. O Flusão perdeu pro Strongest lá na altitude da Bolívia com o time reserva, né, velho?
Sim, o Diniz poupou o time pro clássico diante do Corinthians, lá na Neoquímica Arena, né? A gente viu que foi um jogo onde o Fluminense conseguiu trocar muito bem os passes, mas o Corinthians, em 2 espetadas, conseguiu ganhar o jogo por 2-0, um placar realmente muito improvável acontecer, mas a gente já vai falar desse jogo, né, Pierre? O The Strongest tem a altitude ao seu lado e conseguiu bater os reservas do Fluminense com um gol de Henrique Triviero aos 4 minutos, Pierre. O Fluminense, que via sendo o único time 100% dessa Libertadores, perdeu a sua primeira na competição sul-americana aí, mas continua líder com 9 pontos, o The Strongest é o segundo com 6, Sporting Cristal é o terceiro com 4, e o River Plate, olha só que alegria, é o último colocado, tomara que fique aí, esse time de racistas imundos merece essa toda a inglória que é reservada para ele. Tá em último lugar aí, com 4 pontos, empatado no Sport Cristal, e que permaneça aí, Pierre.
Com toda certeza, os racistas não passarão aqui nessa porra desse podcast. Como diz o lindo do Djonga, é fogo nos racistas mesmo, pai. É poucas. E aí, ó, o River empatou com o Sport Cristal 1-1, pau neles, e o Internacional ganhou do Metropolitanos depois de aí 4 jogos pelo Campeonato Brasileiro sem ganhar. O Inter ganhou do Metropolitanos na Libertadores. E, velho, foi bom pra eles, né, velho? Foi bom pro time do DVD, cara.
É, depois de uma derrota cachapante diante do maior rival, né, que é o Grêmio, foi uma derrota por 3-1, o drama do Inter parecia continuar na Libertadores também. O Alan Patrick abriu o placar aos 17 minutos com um gol de pênalti, mas o Metropolitanos conseguiu empatar com o Fred Vargas aos... Na verdade, o Luiz Adriano fez o segundo aos 30 minutos. Eu achei que o jogo... Não vi o jogo, achei que o Metropolitano tinha empatado, mas não. O Inter conseguiu abrir o 2-0, tomou o gol aos 50 minutos do Fred Vargas, mas conseguiu terminar com a vitória, PR. Mesmo tendo o Nicolas Hernandes expulso já nos acréscimos e o Giovani pelo Metropolitanos foi expulso aos 84 minutos. Vitória importantíssima do Internacional, que também mantém aí ele na liderança do seu grupo. O Internacional é o líder com 8 pontos, Independente é o segundo com 7, Nacional é o terceiro também com 7 pontos, e o Metropolitanos é o time que não pontuou ainda, perdeu para todo mundo, Pierre.
Olha que delícia.
E o Inter teve dificuldade de ganhar desse time, mas enfim, né? Conseguiu a vitória, menos mal pro Mano Menezes, que vinha balançando no cargo.
Olha que delícia, então fomos de Libertadores, vamos de Sul-Americana.
Só faltou um resultado aí, que foi do Sport Cristal 1 e River Plate 1 também. River e Boca já não são mais os mesmos e eu tenho só a agradecer por isso, porque eles não merecem nada mesmo.
Eu comentei esse resultado antes da gente falar do jogo do Internacional, mas
ok. Eu não ouvi.
Fomos de Sul-Americana aí com os times brasileiros, que foi o quê? Goiásão 1-0, o Ameriquinha perdeu do Defensa e Justiça e o nosso Tricas meteu 2-0 no Academia Puerto Cabello.
Exato, um jogo completamente apático, né? O Dorival foi assim com um time mesclado para jogar esse jogo aí, o que eu discordo. Eu acho que deveria ir com um time reserva, porque é uma viagem muito cansativa você ir até Venezuela, né, Pierre? E a gente bem sabe que a situação do São Paulo pode se complicar no brasileiro diante da sequência que vai ter agora. Mas mesmo jogando com um time mesclado, meio que sem vontade, o São Paulo conseguiu ganhar do fraquíssimo Porto Cabello. Afinal de contas, assim como o Nublense, é um time quase que amador, né, Pierre? O São Paulo não teve problema nenhum de ganhar desses caras, jogando fora de casa, inclusive, o que garantiu aí para o São Paulo uma classificação meio que tranquila. Ainda não está confirmada matematicamente, mas o São Paulo está muito confortável na Sul-Americana para passar de fase. O São Paulo é o líder com 10 pontos, o Tigre é o segundo com 7, Tolima é o terceiro com 5 pontos, e a Academia é o Porto Cabello, que é um time quase amador, como eu disse, é o time que perdeu para todo mundo, tem 0 pontos somados.
O Tolima e o Tigre fizeram um jogo merda da Sul-Americana, foi um 0-0, o Santos perdeu pro Audax Italiano, o Fortinha ganhou no San Lorenzo de 3-2, o jogo do Santos foi 2-1 pro Audax Italiano. Cadê o Botafogo? Ganhou do César Valero. E o Bragantino, velho? O Red Bull Bragantino meteu só 4 no Oriente Petroleiro, Caio. Só 4.
O Bragantino vem muito bem nessa Sul-Americana, né? Vem aplicando sonoras goleadas aí. Inclusive o saldo de gol do Bragantino é 12. E aí, Pierre, você já falou de todos os jogos brasileiros aí. Acho que a gente já pode partir para a classificação, né?
Com toda certeza.
Ó, pelo grupo A nós temos Botafogo em primeiro com 8 pontos, LDU de Quito em segundo também com 8 pontos, Magalhães em terceiro com 3 pontos e César Vallejo com apenas 1 ponto somado. No grupo B, que não tem nenhum brasileiro, é o grupo merda que ninguém liga, temos Guarani em primeiro com 7 pontos, Huracan em segundo com 5, Emelec em terceiro também com 5 e o Danúbio é o último colocado com 4 pontos, é um grupo bem embolado. Mas na Sul-Americana só classifica o primeiro, né?
Só máquina, né? Só máquina.
Pelo grupo C nós temos o Bragantino com 10 pontos, o Giants também com 10 pontos em segundo. Em terceiro, o Taquari com 3 pontos e Oriente Petroleiro com 0 pontos. Pelo grupo D, que é o grupo de São Paulo, nós temos São Paulo com 10 pontos, Tigre em segundo com 7, Tolima é o terceiro com 5, e Academia Porto Cabelo, como eu disse, não ganhou de ninguém, tem 0 pontos somados, só perdeu. Pelo grupo E, New Old Boys tem 12, Audaz Italiano tem 7, o Santos tem 4, eu acho que o Santos não vai conseguir passar para a próxima fase jogando a Sul-Americana, que é a Série B da Libertadores, vamos combinar. E temos Blooming com 4, também é um time que não ganhou de ninguém, perdeu inclusive para o Santos, o que é surpreendente, está com 0 pontos também. E o grupo F nós temos Milionários com 10, Defensa e Justiça com 9, América Mineiro também numa situação muito precária com 4 pontos, e o Peñarol, que já foi grande, não somou pontos ainda, tá com 0, cara. E aí temos o drama do Santos da América Mineiro, que talvez não passem para a próxima fase, pelo que vem apresentando até aqui. O grupo G nós temos Goiás com 8, Universitário com 7, Santa Fé com 4 e Gimásia com 3. Pelo grupo H temos Fortaleza com 12, é um time bem sólido aí na Sul-Americana, deve passar, assim como São Paulo, Bragantino e os outros times que estão bem nessa competição sul-americana. Palestino em segundo com 7 pontos, São Lourenço com 4 e Estudiantes de La Plata, acho que esse é o nome, eu devo ter errado, Estudiantes de Mérida.
É isso mesmo.
Não, não é isso não.
É o de Mérida, é isso?
É o de Mérida, né? Na verdade.
Ah, tá, o Estudiantes de La Plata do Bragantino, é isso?
Isso.
É isso
mesmo. Estudiantes de Mérida. É um time que não ganhou de ninguém.
Estudantes de merda não, cara.
somou 0 pontos aí e eu achei que não ia acabar mais os grupos da Sul-Americana.
Eu vou falar pra você que, olha isso, Caio, é uma competição bem legal. E aí você pega, ó, o Estudiantes de Mérida, ele não ganhou de nenhum jogo.
Não.
Você tem o Peñarol no
Oriente.
O Clube não ganhou nenhum. A Academia Puerto Cabello não ganhou nenhum. E o Oriente Petroleiro não ganhou nenhum, velho. Dos oito últimos colocados, 5 não ganhou nada.
Sim, então, é uma competição aí, inclusive assusta, né, Pierre, numa competição desse nível, Santos e América Mineiro não conseguir passar para a próxima fase, o que pode muito acontecer, é bem provável que aconteça, e aí não sei qual é a importância que o Santos está dando para a Sul-Americana também, acabou de perder o seu jogo também pro Bragantino, acho que o jogo já acabou, inclusive, ó, perdeu. E não sei quais são as aspirações do Santos, mas não conseguir passar de fase uma competição tão fácil assusta.
Ó, eu coloco um asteriscozinho ali, ó, no grupo do Fortaleza, tá? No grupo do Fortaleza, do Bragantino e do Goiás. Por quê? Os três são líderes. O Fortaleza tem o San Lorenzo, que é campeão argentino, que é campeão da Libertadores, e time do Papa. Do grupo que não está em terceiro lugar, está ali brigando para se classificar. Não que tenha como alguém se classificar ali, que o Fortaleza já deitou. O Goiás tem o Santa Fé, que é um time da Colômbia, que é um time de futebolzinho legal e tal, e ainda mais para o Goiás, mas o Goiás está ali, o Goiás já foi finalista de Copa Sul-Americana, meteram a mão no Goiás, ok. E o Bragantino, velho, o Bragantino está um absurdo ali junto. O Estudiantes de La Plata, os dois com 10 pontos, basicamente a mesma coisa, tá ligado? O jogo deles foi empate entre eles, cara. Então isso é bem legal pra esses times aí. O São Paulo e o Botafogo, que são os times grandes que estão aí no meio, que o Santos é o Santos.
Estão decepcionando, né?
O Santos é o Santos, então vamos de Campeonato Brasileiro, que é pra gente encerrar, cara, isso tudo aqui. A gente tem bastante coisa de campeonato brasileiro, velho. Então vamos fazer o quê? Vamos cantar e vamos para os jogos mais importantes. O que é que você acha?
Pode ser. Você que manda.
Então vamos aí, ó. Grêmio 2, Atlético do Paraná 1. O Atlético do Paraná foi o gol do Vitor Roque. O Vitor Roque que vem jogando com uma bola espetacular. 2-0 do Fortinho em cima do Vasco da Gama. E aí teve um jogo bem legal que foi 1-1 Flamengo e Cruzeiro, cara. Esse jogo poderia ter saído mais gol e não é por parte do Flamengo, velho. O Cruzeiro jogou uma bola linda. Só que o ceifador lá, Henrique Dourado, perdeu um gol pra cacete. O Gibagol perdeu um gol pra cacete. E isso acaba atrasando o lado do time, né, velho?
Ah, sim. Concordo plenamente. Na verdade, assim, né? O demérito é todo do Flamengo, né, Pierre? Apesar do Cruzeiro jogar, sim, um futebol que convence, mas o Flamengo não vem apresentando nada, né? Ele consegue alguns resultados aí na Bacia das Almas, como foi com o Corinthians, e há tempos o Flamengo deitou em berço esplêndido com seu elenco multicampeão aí, e parece que já foi feita a obrigação, e agora os jogadores querem mais é descansar. E o futebol não aparece, né? Troca treinador aí, e o futebol do Flamengo continua muito aquém do que se espera. Empatezinho até que foi bom pro Flamengo, diante do que foi apresentado no jogo, como você disse, o Cruzeiro poderia sim ter saído com a vitória.
E, velho, o Flamengo não merecia mesmo ter ganho do Corinthians, tá? Não mesmo. O Corinthians jogou bem melhor que o Flamengo aquele jogo. Aí tivemos Cuiabá 1, Coritiba também 1. Aí vamos entrar em dois jogos bem legais aí, que é o quê? São Paulo 2, Goiás 1, Corinthians 2, Fluminense 0. Caio, primeiro, o Tricas. São Paulo 2, Goiás 1.
Esse jogo eu posso falar com bastante propriedade, afinal de contas eu fui assistir São Paulo e Goiás com a esperança de voltar para casa com uma goleada, e não foi isso que eu vi no jogo, viu, Pierre? O Goiás abriu o placar com o Magno, logo aos 29 minutos, jogando um balde de água fria em mais de 45 mil espectadores que tiveram no Morumbi nessa noite de sábado.
E foi um gol bem legal, né?
Inclusive, antes do gol, o Goiás vinha amassando o São Paulo, colocando na roda. As ações eram todas do Goiás, né? No primeiro tempo, o Goiás foi muito dominante, criou muito, e se não fosse o Rafael, poderia ter saído para o intervalo com um 2-0, né, Pierre?
O São Paulo achou o goleiro agora?
Não, não posso falar isso.
É o goleiro.
São Paulo é proibido.
Você não vai falar.
Eu não posso falar isso. É proibido. E aí voltamos para o segundo tempo, né? Aquele clima de merda que se instaurou no estádio. Apesar de a torcida voltar cantando, voltar apoiando o time. E aos 57, o que a torcida vinha pedindo, o Pablo Maia fez, que foi chutar fora de área. Contou ali com um desvio amigo que matou o goleiro Tadeu, um bom goleiro Tadeu, né? Que vem fazendo... Ele pegou muito nesse jogo aí.
Ele é um goleirão.
Só que aí o desvio matou ele, o Pablo Maia conseguiu empatar o jogo do São Paulo lá aos 57 minutos. Eu não me lembro muito bem em que tempo que foi, se não me engano foi ali nos 33. O São Paulo conseguiu o segundo gol, que me deixou muito sem voz lá, porque a gente tava esperando muito essa vitória, porque a derrota pro Goiás, até mesmo o empate no Morumbi, não era o que a gente esperava, muito menos o que a gente queria, né, Terry? Quando veio o segundo gol aí, a gente explodiu de alegria lá no estádio, me deixou sem voz, mas adivinha você, o gol foi anulado por impedimento, cara, o que foi um outro balde de água fria na torcida maravilhosa, que lotou o estádio do Morumbi. Mas dos males o pior, lá pros 90 minutos, já nos acréscimos, Davi, uma alteração que o Dorival fez no intervalo, conseguiu dar números finais à partida, o São Paulo saiu vitorioso do Morumbi, uma noite de superação, né, que não devia ser assim. A expectativa desses 45 mil era de uma goleada, porque o Goiás tá muito fraco no campeonato. Eu imaginei que teria sido uma goleada. Eu costumo ir em jogos que eu acho que vai ser fácil, viu, Pierre? Porque você ir pro Morumbi, enfrentar tudo que você tem que enfrentar, né, estação longe, estação lotada e tudo que envolve você ir num jogo do São Paulo, cara, e sair de lá derrotado não é a minha, não. Então eu escolho jogos a dedo para eu poder comparecer. Enfim, conseguiu somar os 3 pontos aí, o que foi maravilhoso. O São Paulo hoje é o terceiro colocado com 15 pontos somados. Já o Goiás é o primeiro time da zona do rebaixamento, que era o lugar do Corinthians aí, conseguiu sair com a vitória de hoje. Mas o Goiás é o 17º, é o primeiro time aí da zona com 7 pontos.
Olha, sensacional. Eu vi os lances do jogo do São Paulo aí. E o São Paulo não jogou bem, mas conseguiu fazer o que precisava, né, velho?
Sim.
Conseguiu fazer o que precisava pra ficar bem com a torcida no Morumbi lá, porque caso não ganhasse, ia ficar meio chato ali, né, cara?
Não, com certeza, cara. A expectativa era de uma goleada, como eu disse, se a gente saísse derrotado, ia ser triste voltar pra casa.
É que o Goiás gosta de fuder com a vida de todo mundo, mano.
Sim, sim. Diante do Palmeiras, né, foi aquela sonora goleada, muito por conta da expulsão precoce do jogador do Goiás. Acho que, se não me engano, foi 5-1 o placar. Eu tava imaginando que seria algo parecido. Não foi, o Goiás endureceu o jogo. Mas que bom.
O Goiás ganhou do Botafogo. O Goiás foi o único time que ganhou do Botafogo no Campeonato Brasileiro, velho.
Meteu um 3-0 no Corinthians, mas enfim, que bom que saímos com a vitória, viu, Pierre?
E aí, você falou de Corinthians, você cutucou então 2-0 Corinthians e Fluminense depois de uma longa seca do Corinthians aí, sem fazer gols e sem ganhar partidas aí. Foi um mês sem ganhar partidas, velho.
Fala.
o mês de maio, o Corinthians não tinha ganho ainda.
Fala dele. O professor tem um projeto. Temos que manter o Lucha no Corinthians. A retomada começou com essa vitória diante do poderoso Fluminense, que em alguns momentos do jogo colocou o Corinthians sim na roda. O Fluminense que não contava com o Diniz no seu banco de reversa para comandar o time, né, Pierre? Não foi feliz nas finalizações, pecou. E o Corinthians, em duas espetadas do Roger Guedes, o segundo gol foi até sem querer, que ele tentou jogar a bola ali pro Yuri Alberto concluir, mas a bola acabou entrando no gol. Infelicidade geral da nação corintiana, conseguiu bater o Fluminense, que até então era um time que vinha encantando com o seu futebol. Apresentou alguns resultados negativos antes desse jogo, a própria derrota pro The Strongest da Libertadores, mas já era esperado, porque foi com o time reserva. Mas o Corinthians conseguiu bater o Fluminense, deixando muita gente assim com dúvida, né, Pierre, em relação ao trabalho do Diniz, porque esperava-se, mesmo jogando na Química Arena, uma vitória ou até mesmo um empate do Fluminense. Não foi isso que aconteceu.
O Fluminense não
conseguiu sair com os 3 pontos.
O Fluminense ele deixou de jogar contra o Strongest da Bolívia lá na Bolívia para jogar contra o Corinthians. Isso foi claro. Só que o Fluminense é o time do Corinthians e isso é mais claro ainda. Sempre foi. O Roger Guedes fez o 17º gol dele no ano de 2023. O Roger Guedes 26 jogos, fez 17 gols, Caio. Olha a média desse maluco. E o time tá mal. Então, assim, o Corinthians vem com uma vitória muito importante antes do jogo contra o Atlético Mineiro no meio de semana aí, pela Copa do Brasil. Então, acredito que foi uma vitória muito boa e o Corinthians, pelo segundo tempo, mereceu ganhar. Pelo primeiro, não. Pelo primeiro tempo, o Corinthians teve a sorte de ter o Cássio, que é um grande goleiro, e que eu vou passar pano eternamente para ele, como eu sempre disse. Então, monstruoso, a defesa jogou muita bola. O Bidu é uma grande descoberta, o cara joga muito bem. Ele é muito, como eu vou te falar, é muito operário, tá ligado? Ele tá sempre correndo, tá sempre lutando, é muito bom. Então, assim, e tem a volta dele, que é sim o calvo mais lindo do futebol brasileiro, que é Renato Augusto, né, velho? E a torcida ovacionou ele maravilhosamente depois de mais de 50 dias sem entrar em campo pelo Corinthians, mano.
E já chegou dando carrinho, já chegou mostrando que é o Renato Augusto e as expectativas agora foram criadas, né, Pierre? Diante de uma vitória muito convincente aí, principalmente do sistema defensivo do Corinthians, que conseguiu anular, né, o Fluminense de certa forma. O Fluminense tocou muita bola ali no meio campo, um pouquinho mais pra frente, mas na hora de finalizar, o sistema defensivo do Corinthians foi muito eficiente, tanto é que o Cano acho que finalizou uma vez e foi aquela bola do meio de campo lá que não levou perigo nenhum.
O Cano tá no bolso do Gil até agora, e olha, eu não tô querendo me precipitar não, mas eu já tô imaginando o Corinthians e Manchester City, viu? Meio por alto. Não é querendo brincadeira, longe disso, você tá maluco, mas o time voltou a jogar um futebol decente, pelo menos, mano.
Você cravou...
Ainda tá aquém de, tipo, porra, foram 30% de posse de bola contra 70% do Fluminense.
E você cravou dois campeões aí, né, porque tanto a final da Libertadores não aconteceu, como a da Champions League também não. Que isso sirva de motivação pra Inter de Milão. Peguem esse episódio da Arena Cash, essa fala do Pierre e se motive.
Me xinguem. Porque eu acerto muito, velho. Olha, eu sempre falei, eu sempre deixei bem claro, Caio. Eu vou voltar agora a falar aqui. Eu sempre deixei bem claro que Paris Saint-Germain e Manchester City não ganhavam a Champions League porque eram times pequenos. E o Manchester City não vai ganhar a Champions League. Tá bem? Porque tem um time grande do outro lado e o time grande vai ganhar.
É, mas você falou que o Corinthians ia enfrentar o City?
Ah, mano, aqui no meu Xbox, pai. Respeita, caralho.
Podemos passar.
O Internacional, é claro que já vamos diretão. O Internacional ganhou de 2-0 lá no Beira-Lago, né? Porque aqui não é um rio, é um lago do Bahia. O Atlético Mineiro já começou a derrocada, por quê? Empatou com o Palmeiras lá em Minas Gerais, velho.
O Atlético Mineiro saiu na frente, né? Com um gol, se não me engano, do Pavon aos 45 minutos. Mas o Dudu conseguiu empatar aos 52. Tomar gol do Dudu não é bom sinal, porque o Dudu não faz gol. Mas enfim.
Então, o Dudu é um grande jogador, mas não faz gol. Essa é a realidade mesmo.
Mas é um ótimo jogador. Quem não queria ter o Dudu ali na ponta, né, Pierre? E o Atlético Mineiro, né, com esse empate, não consegue passar, vejam só vocês, o São Paulo. Eu tava já contando com essa vitória do Atlético Mineiro. O São Paulo poderia ser ultrapassado tanto pelo Atlético quanto pelo Fluminense. Aí ficaria em quinta posição do campeonato. Nenhuma das coisas aconteceu. Dos males, o menor, né? Não consegui ver nenhum dos rivais perdendo nessa rodada, nem Palmeiras, nem Corinthians, eu já nem conto mais. Mas enfim, tanto o empate do Palmeiras diante do Atlético Mineiro, que permanece o time invicto no Brasileirão, o Palmeiras tem zero derrotas no Brasileiro, é o último invicto do campeonato, tanto a vitória do Corinthians Fluminense mantém o São Paulo ali no seu terceiro lugar, e agora vem uma sequência tenebrosa para o Tricolor, e foi bom ter pontuado enquanto teve chance. Agora é segurar quem puder segurar e jogar na mão de Deus, porque o São Paulo não tem time para ganhar nem de Fluminense, nem de Palmeiras, nem de Flamengo, e seja o que Deus quiser. Mas muito obrigado, Corinthians e Palmeiras.
E nem do Corinthians, tá? Só para deixar claro, ainda mais quando joga na Arena. Aí, ó, o Bragantino ganhou do Santos de 2-0. O Bragantino ganhou do Santos de 2-0. O Santos que vai brigar, olha, tá hoje em 12º lugar, tá ali com 11 pontos, mas o Santos acaba na tabela do Brasileiro abaixo do Corinthians, velho. Isso daí você pode ter certeza.
Com essa má fase do Corinthians, né? Muita gente duvidou, né? Muita gente questionou se o Santos não teria trocado de lugar com o Corinthians. Mas assim como perdeu também na Sul-Americana um jogo que provavelmente contava-se com a vitória do Santos, também perdeu pro Bragantino no Brasileirão. E assim, o que foi criado antes do início dos campeonatos aí é que o Santos sim ia brigar para cair. Vamos ver se isso aí se concretiza, né? Porque nesses primeiros jogos do Brasileirão, o Santos até que apresentou um bom futebol e apresentou alguns resultados, mas parece que a derrocada começou.
E aí, o Botafogo tá ganhando aos 89 minutos de 2-0 do América Mineiro, Caio. Acredito que não mude esse resultado. Se mudar, estaremos lá no finalzinho. E o América Mineiro tá fodido, porque o Corinthians vem de vitória, vai pegar o América Mineiro na semana que vem. Depois pega o Cuiabá. Depois pega quem? Depois pega o Santos. Então a gente vai pegar uma sequenciazinha aí mais fraca do que vinha pegando nos últimos meses aí, porque olha, tava complicado. E aí, tem a tabela do Campeonato Brasileiro que tem o Botafogo líder com 21 pontos, isolado, tá? Isolado, tá 5 pontos na frente do Palmeiras, que é o segundo colocado com 16 pontos. O São Paulo tá ali, ó, em terceiro lugar com 15 pontos.
É o intruso.
É o estranho ninho. O Atlético Mineiro e o Grêmio tem 14 pontos, é o quarto e quinto colocado. O Cruzeirão hoje estaria na pré-Libertadores com 13 pontos, assim como, olha isso, com 13 pontos tem Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza e Bragantino, que são ali, respectivamente, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo colocados. Olha que bagunça. Aí tem o Atlético do Paraná em 11º com 12 pontos, o Santos com 11, 12º, o time do DVD em 13º com 10 pontos, é o primeiro clube fora da zona do Sul-Americana. O Corinthians vai dormir fora da zona, os jogadores do Corinthians vão dormir fora da zona. O 14º colocado com 8 pontos, o Cuiabá é o 15º também com 8, o Bahia é o 16º com 7, e aí os 4 últimos ali, Caio. Goiás com 7, Vasco com 6, América com 4 e Curitiba com 3 pontos, velho. Foram 8 rodadas no Campeonato Brasileiro até agora.
Exato, muita coisa pode mudar, né? Como eu disse e como o Pierre disse, a sequência do Corinthians, por exemplo, agora é teoricamente mais fácil. A gente bem sabe que times que estão na parte da tabela vendem muito caro os resultados. Aconteceu agora com São Paulo diante do Goiás. E o São Paulo, por sua vez, pega uma sequência tenebrosa. O Palmeiras não tem sequência nenhuma, né? E o Santos é o Santos, cara. O que esperar do Santos, a não ser algumas derrotas aí. Mas pode ser que surpreenda, assim como o Corinthians surpreendeu do Fluminense. E assim, Pierre, não sei se você tem alguma coisa para falar, a gente acha que pode encerrar o Brasileirão aqui na nossa pauta de hoje.
com toda certeza podemos ir para os finalmente, Caio. Então deixa o seu tchauzinho, manda o seu recado.
Ah, de lei, né? De lei. Queria agradecer quem escutou até aqui. Afinal de contas, já temos 1h16 de gravação e o Pierre não é um cara que gosta de cortar muito o episódio. Então vocês vão ouvir 1h16 desses dois groselhudos falando. Mas eu queria agradecer por toda a paciência de escutar a gente até aqui. Siga a gente em todas as redes sociais, arroba na ArenaCast em todas elas. E também não esqueça de acessar beacons.io/na ArenaCast para saber de tudo que a gente vem falando por aqui. A nossa audiência internacional também, meu muito obrigado. Apesar de eu saber que são brasileiros, mas não custa nada os brasileiros falar: olha como é que a gente fala lá no Brasil, todo errado. E mostrar para os amigos aí, gringos também, sobre as maravilhas do na ArenaCast, Pierre. Meu muito obrigado, e no mais é isso, até a próxima partida.
Danke Germany, né, que é a nova, nossa nova onda aí, agora somos ali, estamos ali na Alemanha também, já são 15 países e nós somos mundiais pra caralho, chupa Palmeiras. Então assim, muito obrigado pra você que ficou até aqui, tudo que a gente fala aqui é sempre o que a gente acha realmente, então a gente não tá aí pra muita... do Lero Lero, a gente não vai passar a mão na cabeça de ninguém, é fogo nos racistas sempre, muito obrigado pra você que ouviu o nosso programa mais uma vez. Apita o árbitro, fim de jogo.
Fogo nos racistas.